Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo. No encerramento deste debate, não podemos deixar de reforçar a nossa preocupação com algumas das omissões que persistem neste plano e que, desde logo, passam por aquele que é um dos desafios da coesão territorial. Apesar dos exemplos serem escassos nesta matéria e não ter sido apresentado um plano que identifique a forma de combate das assimetrias regionais e sociais que persistem ao nosso tempo e a atração de pessoas e atividade para o interior. Adicionalmente, as propostas apresentadas estão também desconectadas da futura realidade climática das regiões em apreço. O que vamos fazer, Sr. Primeiro-Ministro, para proteger as regiões mais a sul da desertificação? Ou como vamos gerir os escassos recursos hídricos que teremos no futuro? Qual a agricultura do futuro? Ou como vamos defender a nossa orla costeira da subida do nível do mar? Como vamos ainda garantir uma transição digital adequada às diferentes realidades do país? Ou como vamos combater a pobreza energética e defender aqueles que não têm recursos financeiros para se aquecer no inverno ou arrefecer no verão? Vai ou não o Governo criar apoios a fundo perdido para investimentos em eficiência energética para quem não a pode pagar, como o PAN tem defendido, mitigando assim aquilo que é um Portugal a duas velocidades? Este plano identifica ainda os Açores e a Madeira como polos de atração turística. Estas regiões, contudo, para manterem os seus ecossistemas intactos, não podem continuar a apostar no crescimento desmesurado do turismo. Aquilo que se impõe, Sr. Primeiro-Ministro, é percebermos se vai ou não seguir a recomendação do próprio professor Costa Silva e realizar estudos de carga turística antes de avançar com aquela que é uma atividade que pode pôr em causa a destruição dos ecossistemas. É que, acompanhando aquela que é uma preocupação latente das organizações não-governamentais do ambiente, para o PAN é fundamental que o combate às alterações climáticas não se faça também sem proteger a biodiversidade e as áreas degradadas, muito pelo contrário. Sr. Primeiro-Ministro, reconhecendo uma série de boas intenções na narrativa deste plano, não podemos deixar de manifestar a nossa decepção. Decepção porque parece de facto muito abrangente e com vontade de conciliar todas as visões, mas na verdade traduz-se em muito pouco. É muito pouco este plano porque assenta no pressuposto de que poderemos manter o atual modelo socioeconómico, extrativista e consumista. O que é errado. Não só não podemos, como se queremos funcionar dentro dos limites do planeta e manter a vida tal como a conhecemos, temos de parar com a forma como estamos a viver e a consumir. É muito pouco porque parte do pressuposto de que o território não vai sofrer modificações devido às alterações climáticas, o que não só é falacioso. Vamos também ter secas de desertificação do sul do país, a orla costeira ameaçada com a subida do mar, entre outras alterações. Pelo que o Sr. Primeiro-Ministro, como é que se pode continuar, de facto, a partir do pressuposto que é permitida a construção, por exemplo, de maiores infraestruturas de forma permanente em áreas absolutamente relativas às quais não temos qualquer tipo de avaliação dos riscos climáticos? É muito pouco também porque não foca de forma efetiva nos dois grandes maiores desafios que temos pela frente, o combate e a adaptação às alterações climáticas. É muito pouco porque esquece os jovens, que para além de merecerem um planeta para sobreviver, precisam de respostas para o seu futuro e precisam que o país ouça e aposte neles para evoluir. É muito pouco porque esquece de facto as necessidades da população mais vulnerável e frequentemente esquecida e não percebe que sem coesão social nada se constrói para o futuro. É muito pouco no que respeita também à dimensão do impacto que as suas medidas vão ter na recuperação da economia em matéria de igualdade de género, nas múltiplas formas de discriminação e exclusão social. É muito pouco porque não encara os desafios que temos na sociedade como o combate à corrupção e, mais uma vez, deixa na gaveta aquele que é o Pacto de Justiça. Senhor Primeiro-Ministro, o nosso país tem uma oportunidade única de fazer os investimentos que são absolutamente fundamentais para a mudança de paradigma que se impõe no modelo de crescimento e desenvolvimento e numa recuperação que seja verdadeiramente sustentável e justa socialmente. Aquilo que hoje nos resta saber é se o Governo está verdadeiramente disponível para acolher uma visão para este plano mais progressista, mais sustentável do ponto de vista ambiental e mais humana para as presentes e futuras gerações.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, em nome do CDS-PP. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Dizer, em primeiro lugar, que o Sr. Primeiro-Ministro veio aqui hoje desafiar e propor um consenso. E talvez que a primeira pergunta que faz sentido fazer é um consenso sobre o quê, concretamente. Porque, de facto, este plano, com base no plano Costa e Silva, é, em larga medida, um vasto conjunto de generalidades. Generalidades que muitos de nós dizemos e repetimos há muitos anos. Muitas vezes, sem saber como serão realizadas, quanto vão custar em concreto cada uma destas metas e, sobretudo, quem as fiscalizará. E daqui até lá ainda falta, obviamente, a importante discussão do Orçamento de Estado, mas digamos que é uma carta antecipada, uma espécie de desejo de Natal dirigida ao Pai Natal europeu, onde cabe tudo aquilo que o país pode querer e pode desejar. A questão é que ela terá que ser paga. E a questão, obviamente, aí também é quem paga e como é que nós, portugueses, vamos pagar esta lista de desejos. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, é evidente que os impostos serão europeus, não serão portugueses, mas a verdade é que os portugueses vão continuar a pagar a nossa elevadíssima carga fiscal e terão ainda também que pagar os impostos europeus, ou deixamos de ser europeus. Obviamente, não deixamos. Dizer também que este plano lembra um bocadinho, de facto, aquelas 50 medidas de um anterior Primeiro-Ministro socialista, o Primeiro-Ministro Sócrates, os seus planos sempre de 50 medidas, que todos sabemos onde nos conduziram, e é sempre muito baseado, como é o plano Costa e Silva, numa retórica ideológica para agradar à geringonça, ou seja, vamos combater os liberais, o que é preciso de facto é mais Estado, quando aquilo que nós esperávamos era de facto mais pragmatismo e menos citações batidas que davam um lindíssimo artigo de jornal para um jornal de referência, mas são pouco úteis num plano pragmático e efetivo para o país. Por outro lado, também é um bocadinho de tudo e do seu contrário, ou seja, mobilização, dinamização das grandes cidades, mas interior, criação e cada vez mais indústria, mas ambiente. É um bocadinho de tudo e o seu contrário. E choca, Sr. Primeiro-Ministro, na minha opinião, esta nova utopia, esta utopia 2.0, choca um bocadinho com a realidade do país. Digitalização, grande desenvolvimento da digitalização, não vai ficar tudo bem, vai ficar tudo perfeito se nós olharmos para o plano. Mas a realidade é onde é que está 1 milhão de computadores que era suposto estar a chegar às escolas e às crianças neste momento, quando tantas crianças portuguesas não têm computador. Idosos, dignidade, vamos finalmente resolver os idosos e o abandono com que somos confrontados todos os dias, mas num país onde há pessoas que esperam 2 anos para ver a sua pensão processada, choca com a realidade, na nossa opinião, Sr. Primeiro-Ministro. Por exemplo, na questão, e até com pressupostos errados, não é? Por exemplo, um dos pressupostos do plano Costa e Silva é o Estado-nação está em declínio. Tenha certeza, Sr. Primeiro-Ministro? Eu não tenho nada dessa certeza que o Estado-nação esteja em declínio. Nem tenho a certeza que em relação à China todo o Ocidente esteja adormecido. Se calhar há uma parte que está, mas eu não sei se está todo. E, portanto, a partir desses propostos, nós vamos agora exercer, cito o plano Costa e Silva, o nosso, a frase não é minha, soft power. E vamos ser, como dizem normalmente estes planos, um player com as nossas forças armadas, um player não só europeu, mas também atlântico. Isto é o que diz o plano. A realidade é que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas disse há muito pouco tempo atrás que a situação está em ruptura e que é insustentável porque não há recrutamento e porque não há meios. E o mesmo se diga nas forças de segurança. Ferrovia, grande investimento e grande solução. Qual é a realidade? Importação de sucata espanhola com amianto é a última realidade que nós conhecemos na ferrovia. Ou seja, um plano de boas intenções, algumas ideias boas, não é isso que está em causa, algumas aproveitáveis, muito pouco quantificáveis e, sobretudo, muito pouco descritivo aquilo que se vai fazer em concreto. Termino, Sr. Primeiro-Ministro, dizendo mesmo o seguinte. A questão aqui é da opção. E a primeira opção que nós esperaríamos é a de qual é o modelo económico. O que é que nós queremos? O que é que queremos ter como modelo económico para o país? Este modelo que nos é apresentado é, ainda assim,
concluir, mais, deputado,
termino, Sr. Presidente, mais Estado e mais consumo público. O modelo que nós devíamos ter era mais iniciativa privada, mais empresas e uma economia
Obrigado.
Exportadora. Se este é o modelo, nós dificilmente aderimos, ainda que possamos dar contributos.
Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo. O PCP trouxe a este debate a sua visão e as suas propostas para aquilo que é a solução dos problemas que o país enfrenta. Identificámos linhas de ruptura com a política que conduziu o país à situação em que ele se encontra. Identificámos também objetivos a prosseguir, sublinhando questões que nos parecem centrais nos objetivos que é preciso alcançar, nomeadamente a necessidade de uma política de valorização dos salários e dos direitos dos trabalhadores e dos rendimentos das camadas populares, da necessidade de recuperação do controle público de empresas e setores estratégicos, da necessidade de uma política de criação de emprego a partir da valorização dos setores produtivos e também a partir do investimento absolutamente indispensável nos serviços públicos, seja em edifícios e equipamentos que são necessários, seja na contratação de trabalhadores. E talvez mais importante que tudo isto, apontámos medidas e ações concretas que devem ser tomadas para ultrapassar os problemas que atingem os trabalhadores e o povo e em questões que correspondem não só a problemas imediatos que os trabalhadores e o povo português hoje estão a sofrer, mas correspondem também a problemas estruturais do país. E, Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva, não há aqui uma dicotomia entre problemas imediatos a que é preciso dar resposta e problemas estruturais do país a que é preciso responder. É preciso é que a resposta imediata aos problemas que hoje estão colocados se encaixe em objetivos que deem, de facto, resposta aos problemas estruturais do país. E essa é uma questão decisiva e é uma questão decisiva hoje para os problemas que os portugueses estão hoje a sofrer e para as necessidades que têm hoje pela frente. Algumas destas propostas estão já até agendadas para discussão na Assembleia da República e para decisão na Assembleia da República. O exemplo da discussão que faremos amanhã a propósito da contratação pela Segurança Social de trabalhadores para reforçar os equipamentos sociais. A proposta que o PCP agendou para a próxima semana de reforço do subsídio de desemprego, quer no acesso, quer nos montantes e nos prazos de pagamento. As medidas relacionadas com os bancos de horas, com o aumento do salário mínimo nacional. Todas essas são propostas que o PCP tem já agendadas para discussão e votação na Assembleia da República e correspondem a problemas imediatos que são os sentidos pelos portugueses e que se enquadram também nessa resposta de fundo aos problemas estruturais do país de que necessitamos. Quando hoje sabemos que foi alcançado um novo recorde de trabalhadores em regime de layoff, quando sabemos que há 120 trabalhadores da Auto Europa que correm o risco de ser despedidos e perder o seu posto de trabalho, quando verificamos os abusos do grande patronato sobre os trabalhadores com a imposição de horários de trabalho desregulados e de agravamento da exploração que estão a ser impostos particularmente por via do banco de horas, tudo isso são exemplos que confirmam a necessidade dessas medidas imediatas de resposta a esses problemas, mas de enquadramento de cada uma dessas medidas em respostas de fundo que ultrapassem estes problemas estruturais que o país encontra. E, senhoras e senhores deputados, nós não temos ilusões relativamente às forças que é preciso juntar para alcançar esses objetivos. E sabemos que uma das principais questões e uma daquelas que é verdadeiramente determinante é que os trabalhadores assumam nas suas mãos a luta para a resolução desses problemas concretos e esse é um aspecto essencial. Também sabemos que à volta há quem vá fazendo contas de outros campeonatos. O Sr. Deputado Rui Rio fez hoje aqui uma referência ao salário mínimo nacional, como já foi dito pelo meu camarada Jerónimo de Sousa, que naturalmente tem em vista obter apoios de todos aqueles que se colocam do lado contra quem, de todos aqueles que se colocam do lado que acham que os salários devem baixar. Eu diria que quem se habituou, quem fez prática governativa de cortes de salários, tarde ou nunca se habitua a que os salários dos trabalhadores tenham que aumentar. Mas esse também é um combate faremos na Assembleia da República, hoje, tal e qual como fizemos no passado, quando o governo do PSD e do CDS impôs cortes de salários, cortes de pensões, cortes de prestações sociais, que também com o nosso contributo e com a nossa iniciativa foram repostos nos últimos anos. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo, a dimensão dos problemas que o país hoje enfrenta, a dimensão das imposições que nos são feitas pela União Europeia, com critérios que não correspondem às opções de desenvolvimento nacional que precisamos de prosseguir, as opções que o país tem que fazer de aproveitamento dos seus recursos produtivos, das suas potencialidades produtivas para criar emprego, para se desenvolver, para criar riqueza, são opções absolutamente decisivas, mas têm que ser acompanhadas de medidas de redistribuição da riqueza para que à criação de maior riqueza corresponda também maior justiça social na sua distribuição. A questão dos aumentos dos salários é uma das questões decisivas. O investimento, e concluo, Sr. Presidente, o investimento público, o investimento nos serviços públicos, na contratação de trabalhadores, a aposta e o reforço da resposta na proteção social são outras dessas dimensões imprescindíveis e por elas cá estaremos a bater-nos com a nossa iniciativa, com as nossas propostas em todo o âmbito em que a Assembleia da República tem competências para intervir nessas matérias.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe.